A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
O Globo Repórter de hoje mostra novas tecnologias que têm ajudado a salvar vidas nos grandes centros urbanos e também nas pequenas cidades. É a inteligência artificial aliada ao conhecimento humano na medicina. O robô que opera pacientes e torna mais precisos os movimentos das mãos do médico. As inovações dão mais qualidade de vida a pacientes que passaram por cirurgias complexas ou tratamentos delicados.
Não tive efeito de cansaço, dores, nada.
Videogame ou equipamento de reabilitação? Os jogos que ajudaram um adolescente depois de um AVC. Os resultados são impressionantes, olha só.
Ele voltou a andar, ele voltou a escrever, ele voltou a ter a independência dele, ele sai com os amigos.
Que maravilha! A realidade virtual acelera também a recuperação do ex-jogador de basquete que perdeu os movimentos das pernas. E a tecnologia que ajuda pacientes com problemas graves no coração.
Eu adoro cozinhar, a minha paixão é cozinhar. Quer dizer, em segundo lugar, é claro.
Quem é a primeira paixão?
Quem? Quem? Ah! Quem?
Então tá.
É o meu bebezão.
Seu Boaz é um homem apaixonado.
Ele é sempre romântico assim, dona Sônia?
Sempre.
Essa história de amor tem mais ingredientes do que qualquer sacola de supermercado. Os dois se conheceram na infância, mas só se reencontraram 5 anos atrás, depois de outros amores e algumas desilusões.
De língua agora.
Não.
Não pode, não.
Seu Boaz, 4 anos mais né? velho, tinha 57 anos.
É tímida.
E um coração bem sofrido, viu?
Bom, 6 infartos, uma parada cardíaca.
Resultado de uma doença crônica no coração. O primeiro infarto foi aos 39 anos. Desde então, a vida ficou cheia de limitações. Esporte só no sofá, com o neto.
Ih, caraca, agora eu tô bicho.
A parceira de cozinha também se tornou o braço direito no tratamento.
São quantos comprimidos por dia, seu Boaz?
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17 e 18.
18.
18. E ela que organiza todinho pra mim.
Parte dos remédios ele toma antes do almoço. Sempre assim, numa boa.
Delícia.
Mas a gente sabe que delícia mesmo bom, é gente. O que vai pra mesa.
A nossa
ei,
saúde.
Especialmente a saúde do seu Boaz, que acabou de colocar mais 2 estentes no coração. Já são 7. Os estentes servem para abrir passagem para o sangue nas artérias.
Imagine que o trilho dessa montanha-russa é a nossa artéria, por onde o sangue corre. Se houver alguma obstrução lá na frente, como uma placa de gordura, o fluxo vai diminuir, ficar mais lento, pode até parar de vez. O que os médicos fazem é percorrer esse caminho com um caninho minúsculo, chamado catéter, e encontrar o problema.
Aí eles colocam um estente, um dispositivo também bem pequeno, que libera a passagem. É assim que o sangue volta a fluir pelo coração. E já existe uma tecnologia que permite saber com precisão onde está o bloqueio e qual o tamanho do estente que precisa ser implantado. Foi essa a técnica usada na última intervenção do seu Boaz, pelo SUS, no Instituto do Coração em São Paulo, o INCOR.
Fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá?
Vai sim.
O doutor Alexandre e o doutor Carlos são os médicos que conduzem a angioplastia, que é o procedimento para a colocação do estente. Eles trabalham com 2 monitores. Em um, uma radiografia em tempo real do coração do paciente. No outro, as imagens de uma tomografia de coerência óptica, a chave da nova tecnologia. Os médicos conseguem enxergar a artéria coronária por dentro, com uma resolução microscópica. A inteligência artificial mostra a localização precisa da obstrução, qual a gravidade, se está calcificada, dados que ajudam a tomada de decisões na sala de cirurgia.
É uma lesão grave, então a gente decidiu colocar dois stents.
Foi uma decisão tomada aqui durante o procedimento por conta dessas informações que a inteligência artificial também ajudou.
Exatamente,
a esclarecer.
Mudou a conduta que nós tínhamos combinado previamente.
E agora a gente vai verificar a qualidade do implante desse stent, examinar a artéria por dentro e ver se está tudo bem na expansão do stent. Tá?
Deu tudo certo. Tanta precisão pode fazer muita diferença em casos graves como do seu Boaz.
Para os casos mais complexos, a gente pode reduzir em até 40% a chance de novos eventos. O que são esses eventos? O paciente vir a falecer, ou ter um infarto, ou necessitar de uma outra angioplastia no futuro.
O termo melhor seria inteligência colaborativa, porque a inteligência artificial, ele dá uma ideia que toda decisão é baseada nesse algoritmo. E, na verdade, é a combinação da experiência do médico em dando informações à máquina, fazendo todo o seu processamento e, obviamente, trocando essa informação com o médico, isso é o ideal.
Uma semana depois da intervenção, seu Boaz diz que a dor no peito diminuiu.
Está muito melhor, a recuperação também está boa. Eu mesmo, subindo aqui, me dava dor no peito. Chegava ali em cima, tinha que parar no meio do caminho.
Está melhor para caminhar, para cuidar das plantas.
Que lindinho. É que nem o amor da gente. Tem que ser bem cuidado. E quanto mais você cuida, mais dá carinho para ela, ela vai prolongando sua vida.
Afinal, a força da vida vem do coração. Faltam 3 dias para uma data especial na família do seu Edson e da dona Creuza.
Nós vamos fazer 41 anos de casado.
Sério?
Um dia que está prestes a ganhar ainda mais importância. Seu Edson será operado para a retirada da próstata, 3 meses depois de ouvir do médico que tinha um tumor.
Aí pegou e falou, é câncer, é ruim, mas ao mesmo tempo é bom porque a gente conseguiu detectar ele bem no comecinho.
Só não falar nessa palavra aí, é um baque. Fiquei muito assustada. Eu chorava escondido. E eu só rezava.
Os dois são a grande companhia um do outro. Hoje estão aposentados e gostam de se manter ocupados corujando a netinha.
Rainha da casa.
Faz o que quer.
Felipe, o filho mais novo, mora em Niterói, no Rio de Janeiro. Veio para São Paulo acompanhar a cirurgia que pode curar o câncer do pai.
Acho que agora é acreditar mesmo que a gente está em boas mãos, né? Confiar na equipe lá do hospital. Tenho certeza que vai dar tudo certo.
A malinha do hospital já está pronta. Uma troca de roupa e uma boa dose de confiança numa tecnologia que tem avançado no tratamento do câncer. A cirurgia com a ajuda de um robô como esse, paramentado como um cirurgião, para afastar o risco de infecções. O robô tem braços que seguram instrumentos cirúrgicos e microcâmeras, mas não opera sozinho. É controlado por mãos humanas, as do médico, que fica sentado em um console parecido com o de um videogame.
Já é aqui?
O doutor Arié vai comandar o robô na cirurgia do seu Edson.
Podemos entrar?
Primeiro, uma passadinha no quarto para tranquilizar o paciente.
Preparado ou não?
Opa!
Na sala de cirurgia, tudo pronto.
A cirurgia robótica é muito bem estabelecida no tratamento do câncer de próstata, tá? Ele tem cerca de 90% de chance
de estar curado só com essa cirurgia, sem precisar de quimioterapia, radioterapia, alguma coisa a mais. Então é uma chance grande.
Na comparação com uma cirurgia tradicional, ele explica que a robótica é minimamente invasiva, sem grandes cortes.
Tem menos dor no pós-operatório, menor risco de sangramento. Tendo menos sangramento, menor chance de transfusão sanguínea. Então, são vários benefícios que o paciente acaba tendo com a cirurgia minimamente invasiva.
Seu Edson chegando.
O robô entra em cena.
Pouca coisa. Agora vem reto. Tá bom aí.
O robô já está posicionado.
Isso.
Agora
a gente está pronto para operar.
E começa a cirurgia feita em parceria homem-máquina.
Eu chamo isso aqui que é uma obra de arte, né? A gente vai lapidando e tentando só tirar a próstata, preservando o máximo de tecido possível. E aqui começa já a nossa preocupação com os nervos.
É nessa hora que o robô ajuda mais. Ele dá a precisão aos movimentos do médico.
Eu não posso cortar a próstata e arriscar deixar um pedaço do tumor. Eu também não posso ir muito longe da próstata, senão eu acabo lesando todos os nervos do paciente. Então é aqui que eu falo que é a principal parte da obra de arte. Né?
Acabamos.
Menos de uma hora depois, o doutor Arié diz que deu tudo certo.
A gente tem aquela noção que põe o robô, dá o play e faz tudo. Não é.
Então,
o robô é uma ferramenta que nós utilizamos para trazer uma melhor qualidade da técnica cirúrgica para manter a qualidade de vida do paciente. Também é importante. Tão importante quanto a cura.
Bom, agora eu vou te dar um abraço.
E o robô também não dá esse abraço.
Isso, meu Deus, mas obrigado por tudo. Hein?
Imagina, Deus abençoe. Tá? Foi tudo bem.
Obrigada.
No dia seguinte, o seu Edson já estava pronto para ir para casa.
Tome bastante água e caminhe bastante.
Feito.
Tá bom?
O seu Edson foi operado pelo SUS em um hospital da Prefeitura de São Paulo que tem uma parceria com o hospital privado Albert Einstein.
Eu acho que agora estão chegando novas empresas com novos robôs. A gente entende que isso vai gerar uma competição no mercado, reduzir um pouco do custo e com isso tornar mais acessível para novos cirurgiões serem treinados e também mais pacientes poderem ter acesso a essa tecnologia. Então, para estar mais disponível em todas as partes aí do país, se Deus quiser. No futuro próximo. Bom, já, pra casa.
Isso.
Isso, certo?
Só faltava a carona do filho.
Então, vambora.
10 dias depois, a gente voltou lá no condomínio do seu Edson pra ver se ele tava caminhando como o médico mandou. E não é que tava mesmo?
Todo mundo se admira, fala, nossa, você operou segunda-feira? Falei, sim. Né? Aí hoje a gente tá o quê? 9 dias, 10 dias, né? E eu não sinto nenhuma dor, nada.
Lembra do equipamento parecido com um console de videogame? Nessa sala do Hospital Albert Einstein, os médicos praticam muito, até pegar o jeito.
O correto é que sempre fique...
A instrutora me explica os comandos, como se fosse mesmo um jogo em que é preciso avançar de fase.
Tira esse braço da frente, aperta o clutch, mantém pressionado, braço para trás. Opa, clutch pressionado.
Ah, é. Não tá alcançando.
Boa. Pode descer mais.
Acabou?
Acabou. Over.
Olha, eu acho que eu não fui muito bem, não.
É que as possibilidades de movimento extrapolam o que as nossas mãos são capazes de fazer.
O fato de o instrumental girar completamente, girar mais de 360 graus, isso não acontece nem com o punho humano. Isso é uma outra dimensão de movimento.
Outra vantagem do robô é que a máquina conserta pequenas falhas humanas, como um tremor das mãos. É por isso que os movimentos do cirurgião ficam mais precisos.
O cirurgião transmite comandos elétricos até essa parte da pinça, que transmite comandos mecânicos até a ponta da pinça. Então, isso permite que o movimento do cirurgião seja filtrado.
Corrige.
Então, corrige, exatamente. Se eu faço um movimento muito irregular aqui fora, isso não é transmitido ao paciente.
O Brasil é referência em cirurgia robótica dentro da América Latina, especialmente. É um momento em que a gente consegue entregar precisão com mais segurança, que vai ajudar muito os cirurgiões e, por fim, aquele que é o nosso maior interessado, o nosso paciente.
A agenda de adolescente pode ser tão corrida quanto a de médico. O ritmo do Enzo não é fácil, mas vamos lá.
Hoje a gente vai acompanhar o Enzo numa aula de natação. Enzo, dá pra cansar nessa aula?
Dá pra caramba.
É.
Apesar de saber nadar desde criança, as instruções do professor soam como desafios para o Enzo.
Deixa eu começar fazendo. Movimentação de perna, tá bom, Enzo? Cabeça na água. E aí vai movimentar o braço.
Uma por uma, o Enzo vai superando cada tarefa. Há 2 anos, ele se esforça para recuperar os movimentos paralisados por causa de um AVC, que teve aos 13 anos.
No começo ele nadava sempre assim, agora ele já começa a abrir a mão para fazer o movimento. Rotação do ombro a mesma coisa, é uma felicidade enorme.
Enzo teve o AVC no hospital durante uma internação cheia de complicações por conta de uma cirurgia de apendicite. O pai lembra que no início ninguém sabia dizer sequer se o filho voltaria a andar.
Ele acordou do coma, ele não se mexia e não falava. Então, para onde ia isso? A gente não fazia ideia, né?
A primeira conquista do Enzo foi caminhar, ainda no hospital.
Aí ele andou o corredor do hospital, claro, apoiando assim. Mas o movimento da perna dele, segundo os médicos, né? E acertaram. Deixava claro que isso era super possível, né?
E aí vieram os passos seguintes. Enzo precisou ir atrás das matérias que perdeu. Hoje arruma a mochila da escola como qualquer outro aluno. Mas essa é só a primeira metade do dia.
Não dá tempo nem de passar em casa para comer. Tem que almoçar no carro.
Para fazer a terapia lá.
A terapia de reabilitação é pelo SUS, em uma unidade da rede Luci Montoro, em São Paulo. São 2 tardes inteiras por semana. Enzo está focado em recuperar os movimentos do braço esquerdo.
Direito já foi, direito teve alta.
Eu vou parar de atrapalhar um pouquinho, deixa vocês começarem. Vamos lá.
A Tati, que é terapeuta ocupacional, ajuda o Enzo a vestir o exoesqueleto.
Levanta o braço para mim, Enzo. Como que tá? Pesado?
Não, tá bom.
A estrutura articulada ajuda na movimentação do paciente. Esta, em especial, deixa a tarefa mais leve. Não só porque alivia o peso da gravidade, é porque tem tecnologia para estimular a cognição, o planejamento dos movimentos. E ainda distrai a cabeça, usando jogos eletrônicos.
Aê, muito bem. Tudo que ele faz de movimento com o equipamento, ele tem resposta na tela, então ele tem uma proposta de atividades e jogos para poder trabalhar os movimentos.
Ficou fácil, o jogo muda.
Tá mais difícil, né, Enzo?
É.
Tá cansado?
Tô.
Cansa, bastante. Mas o Enzo diz que a reabilitação que lembra o jogo de videogame ajuda.
Fica menos, bem menos tedioso. O outro robô que eu faço, não é esses jogos assim, mais trabalhados. É só uma bolinha que fica seguindo. Daí eu fico com sono.
É, a tecnologia evoluiu e o Enzo foi junto. Orgulho da tia que acompanha o sobrinho desde o início do tratamento.
Não é fácil você ter que aprender a viver de novo. Não é fácil. Muitas mudanças, né? Mas eu nunca vi ele desanimado. Nunca vi ele querer desistir. Nunca vi.
Pouco mais de 2 anos depois do início da reabilitação, Enzo realizou um sonho. Ver a neve. E não ficou só olhando, não. Fez snowboard.
Foi emocionante.
Foi uma sensação muito boa.
Do quê?
Do vento batendo na cara. De eu conseguindo ficar em pé no snow. Foi muito legal.
A viagem foi uma recompensa. Outro presente foi esse aqui.
Há 2 anos nessa batalha com ele. Ele ganhou os movimentos, ele voltou a andar, ele voltou a escrever, ele voltou a ter a independência dele, ele sai com os amigos. Então ele venceu demais.
Teu foco
é
recuperar 100%.
É.
Vai chegar.
Vou chegar lá.
Esse equipamento todo mundo conhece, uma esteira. Só que aqui os jogos de videogame que ajudaram um adolescente na reabilitação simulam situações da vida real de um adulto. Os acertos valem pontos. Um incentivo tanto para quem sempre foi competitivo. É o caso do Miguel, ex-jogador profissional de basquete. Tá treinando forte, né, Miguel?
É, tá aí.
Para recuperar as habilidades dentro e fora das quadras.
A fisioterapeuta dele sempre anda com o porta-malas do carro carregado. O quintal da casa do Miguel virou uma academia.
Na passada, não pisa na faixa.
Oi, Miguel.
A fonoaudióloga chega em seguida, com mais uma maleta cheia de apetrechos.
Muito bem.
A vida do Miguel virou de ponta cabeça em fevereiro do ano passado. Foi tudo de repente, no meio da madrugada. Era um AVC.
Então, pegou o quê? Pegava a parte de coordenação e um pouco da fala.
A Val, mulher do Miguel, correu com ele na hora para o hospital. Quando voltaram para casa, os dois não perderam tempo.
A gente sentia que faltava alguma coisa.
E descobriram a robótica e a inteligência artificial.
Ali deu tudo certo.
O divisor de águas para a gente.
Divisor.
Com quase 50 anos de trabalho na área, a fisiatra Lina Mara Batistella é uma autoridade em reabilitação. Ela diz que uma palavra define esse novo momento das técnicas de recuperação de movimentos.
Engajamento. A tecnologia traz o paciente para o centro do cuidado. Se ela não tivesse esse poder de engajar, seja pela realidade virtual, seja pela gamificação, talvez fosse só mais um tratamento.
A médica explica que o cérebro aprende melhor com estímulos mais prazerosos.
Quando nós começamos, as terapias dependiam muito da capacidade e criatividade de cada profissional. Agora eu percorro isso de uma maneira agradável, lúdica e métrica. E isso é muito rico, eu coloco isso no prontuário e eu vejo essa plataforma eletrônica de informações e digo, realmente o paciente melhorou, eu sei quanto ele melhorou para cada um dos objetivos que foi traçado para ele. E essa é a grande diferença deste mundo da tecnologia.
Levou quase um ano para o Miguel estar pronto para encarar a esteira do Luci Montoro. É que a evolução se dá passo a passo. E esse aqui já é o último estágio do tratamento. O colete é por segurança. Os dados do paciente aparecem na tela.
3, 2, 1, agora. Acompanha o quadrado.
E os jogos começam.
Aê!
Os acertos valem pontos. E essa pontuação é uma avaliação do equilíbrio, da mobilidade, da coordenação motora, da velocidade da marcha.
Boa, desprende mais o pé esquerdo, não deixa ele arrastar.
O Rafael é fisioterapeuta, ele não dá moleza não.
Passo rápido, Miguel. Bom que assim a gente estimula várias áreas da cabeça dele. Vamos tentar soltar uma mão? Aê.
O Miguel topa qualquer desafio.
Dá pra acelerar um pouco mais, Miguel?
Vai.
A trilha fica mais difícil, cheia de curvas.
Não deixa ela ficar roxa. Boa, tá craque já.
É, uma vez craque, sempre craque, né?
Pelo menos eu não gosto de perder.
Era jogador de basquete profissional, mas ele que não quer acertar tudo aqui.
A gente fica só na torcida.
No próximo bloco, a UTI à distância que ajudou a salvar a vida de um bebê ainda na barriga da mãe. A precisão no tratamento de radioterapia que reduz efeitos colaterais. É já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Música. sacola da Gabriela cabe um mundo bem mais colorido do que os corredores de um hospital. E bem mais leve.
Hoje eu vou fazer uma pintura infantil, bem bonitinha, com elementos que as minhas mini clientes gostam.
A profissão de muralista ainda tem gostinho de novidade. Gabi já trabalhou em banco, depois com artesanato, e diz que agora se encontrou. A decisão de rabiscar uma nova história veio junto com a descoberta de um câncer de mama em 2020.
Eu falo, é meu outro mundo. Me faz fugir de ficar pensando, de ficar... Porque essa vida oncológica é altos e baixos, né?
Hoje é um dia bem bom. Ela está trabalhando 2 dias depois da última sessão de radioterapia feita com uma nova tecnologia. Agora para combater uma metástase no fígado.
Vida que segue. A máquina é demais, né? E eu não tive efeito colateral, consegui fazer... Saí de lá já fazendo tudo o que eu fazia, né? Não tive efeito de cansaço, dores, nada.
A máquina que conquistou a Gabi é essa aqui. Um robô, bem simpático mesmo.
Tantas máquinas que a gente entra e sai, né? E essa daí foi bem fofinho.
Apesar de fofinho, o robô é uma máquina que emite doses altíssimas de radiação. Só que com uma precisão submilimétrica. É indicado para o tratamento de tumores em movimento, como os da Gabi. São lesões localizadas em órgãos que se movimentam bastante. O fígado, por exemplo, se desloca de acordo com o ritmo da nossa respiração. A médica radio-oncologista explica que o robô consegue perseguir o tumor.
Essa máquina, ela consegue adaptar, entender como é o movimento durante o tratamento sendo executado, e aí ele consegue se adaptar e reorganizar e irradiar só a lesão e acompanhar esse movimento. Eu trato só o tumor, e isso me garante que as estruturas normais que estão circunjacentes a esse tumor, elas vão ser menos agredidas, e eu consigo controlar melhor a toxicidade relacionada ao tratamento de radioterapia.
A equipe fica numa sala de controle, checando todos os parâmetros.
E se houver correções para serem feitas, o próprio algoritmo calcula e o robô executa o movimento. Para a gente é assim, apaixonante. A gente consegue ver a evolução dos pacientes depois. É o sonho, né, de qualquer médico.
A Gabi faz essa radioterapia em um hospital particular de São Paulo, coberto pelo plano de saúde. No caso dela, foram previstas 3 sessões. Menos do que seria necessário em um tratamento tradicional. A Gabi ficou na sala menos de 1 hora. Ela e o robô.
O que você ficou pensando?
Só pensando realmente em coisas boas, né? Que é o que vale. Nessa jornada toda é sempre manter o pensamento lá em cima. Não deixar a peteca cair.
Saber que a medicina não ficou parada enquanto a doença evoluía...
Ah, traz um gás diferente para a família toda, né, Janaína? A gente...
Para todos,
pra
né?
todos que vive, né, e viveu essa angústia, né, junto com ela, assim, uma injeção de ânimo, né, para todos nós. Né?
É por isso que eu falo, eu me sinto abençoada, sortuda, sim, por ter esse leque de medicina avançada. Enquanto houver tratamento e remédio, eu tô feliz. Né? Então, essa rádio me deixou bem esperançosa.
Na era da medicina de precisão, é tudo questão de acertar o alvo.
Os grandes centros urbanos são polos geradores de tecnologia. É onde estão as universidades, os institutos de pesquisa e, falando em saúde, os hospitais. Onde chegam casos de todo tipo e onde o conhecimento é colocado à prova. Mas os braços da tecnologia têm alcançado cidades menores e numa velocidade cada vez maior. Desse jeito, centros de referência vão surgindo no interior do país, fora das capitais. E a gente veio conhecer um desses lugares.
meu pequeno cachoeiro.
Cachoeiro de Itapemirim ganhou fama no mapa do Brasil graças a um rei. Roberto Carlos nasceu e passou a infância aqui. Só que nessa região do interior do Espírito Santo, a cidade de pouco mais de 185 mil habitantes também é referência por outro motivo: saúde. A maternidade pública aqui em Cachoeiro recebe pacientes de outras 27 cidades da região. É para cá que vêm os casos mais complexos, que precisam de uma atenção especial. É por isso que todos os dias, pela manhã, a equipe daqui do hospital ganha um reforço de médicos que estão a mais de 800 quilômetros de distância. Um caminho que a tecnologia encurta. A teleconferência coloca os médicos de Cachoeiro dentro de uma sala no Hospital das Clínicas em São Paulo, onde outros especialistas já estão prontos para debater a melhor forma de prestar atendimento. Bom dia, doutoras.
Oi, bom dia. Tudo bom com vocês?
É hora de dar lugar para os médicos de Cachoeiro, que também já estão a postos.
Bom dia.
Vocês conseguiram notícias sobre o recém-nascido da Lana? Como que ele está agora?
Ele está estável, está entubadinho ainda.
O recém-nascido se chama Juan. O bebê está internado na UTI neonatal. E a história dele é tão rara que nem médicos com anos e anos de experiência, como a doutora Roseli, tinham visto acontecer. A mãe, a Lana, faleceu antes mesmo do bebê nascer.
Foi um momento único na vida de todos que participaram desse processo, de todo o hospital.
A Lana morreu com 29 anos de idade. Quando foi internada, a gravidez não tinha nem 6 meses.
Ela tinha uma patologia que levou a uma gestação de risco e então foi desencadeando uma série de complicações, onde foi aberto um protocolo de morte encefálica. E nós conversamos muito com a família, né? Nós demos várias opções para a família e a família optou por manter essa gestação até que o bebê fosse viável para a retirada do útero.
Foram 42 dias até o parto.
Ela queria muito esse filho, né? E queria me dar um neto. E a gente fez ela, mês depois de tudo, ela realizar o sonho dela.
Cadê o pacotinho de amor da vovó?
Dona Dailda tem passe livre no hospital.
A senhora consegue ver bastante?
Ver todos os dias, duas vezes por dia.
Hoje, junto com os avós paternos. Um encontro que os médicos de Cachoeiro acreditam que só foi possível por causa da troca que tiveram com os colegas de São Paulo, por meio da tele-UTI.
Porque eles já tinham a experiência com o caso que aconteceu lá. Então eles já tinham passado pela experiência. Então para a gente foi muito mais fácil contar com uma equipe que já passou por algo parecido do que se a gente precisasse começar do zero.
Enquanto isso, em São Paulo, continuam as reuniões diárias com hospitais de 11 estados. As médicas anotam tudo o que é discutido, analisam exames.
Tem bastante congestão pulmonar.
Eles passam por situações que a gente não está acostumado a passar aqui, né? Muitas vezes falta de equipamento, falta de mão de obra, muitas vezes acontece da gente estar acostumado a pedir determinado exame e lá eles não têm. Aí eles ficam, olha, a gente faz desse jeito, a gente funciona mais dessa forma. Então eu acho que da mesma forma que a gente leva conhecimento para eles, eles também ajudam bastante a gente.
Aos poucos, Juan está ganhando peso e se desenvolvendo na incubadora.
Juan é um milagre, por tudo que ele passou. E a Lana é uma guerreira.
O Juan vive surpreendendo o processo lento de um prematuro extremo, né? Ele lutou dentro da barriguinha da mãe e continua lutando fora, porque ele é um prematuro extremo, mas ele está vencendo. Ele tem uma força incrível.
A seguir, a tecnologia que agiliza o diagnóstico e o socorro a pacientes que estão internados em unidades de terapia intensiva. É daqui a pouco.
Música.
site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Carlos é um dos médicos mais experientes do Hospital das Clínicas em São Paulo. Na época em que fez faculdade, conectividade era coisa de filme. A pandemia acelerou o processo.
Há uma urgência importante. O 17 apitou. A pressão média está fora do que foi previsto.
Pelas telas é possível monitorar a situação de cada paciente na UTI. A telemedicina ampliou o significado de passar visita no dicionário médico. E mesmo fora do hospital, os leitos estão ao alcance das mãos.
Mas agora ele está mais estável do ponto de vista infeccioso, está febril.
Hoje, nós conseguimos, tendo esse sistema conectado, fazer essa discussão dos casos, passar essa visita em uma hora. Como você já vem acompanhando, você já conhece o leito e você tem a imagem do que está acontecendo, você já faz as discussões e as correções com muito mais precisão, né?
Aqui na UTI respiratória, as informações dos pacientes coletadas em tempo real são fundamentais para o trabalho da equipe que está em alerta total. Mas esses dados também serão importantes no futuro. Nessa sala aqui também aparecem naquele monitor, porque serão guardados, já sem os nomes, num servidor, formando um verdadeiro banco de dados. Matéria-prima vital para pesquisas futuras na área da saúde.
É um mundo novo que deslumbrou o Dr. Carlos. Com 45 anos de medicina, ele já se preparava para deixar a rotina do hospital. A esposa já tinha até separado os papéis da aposentadoria.
São múltiplas formas de atendimento que estão à nossa disposição e precisam ser desenvolvidas.
Tua mulher vai ter que esperar um pouquinho mais para essa aposentadoria.
Ela já desencanou.
Os olhos dele não são os únicos que brilham ao pensar no futuro.
Ao meu ver, no futuro bem próximo, a tecnologia vai permitir que mais cirurgiões façam uma boa cirurgia ao seu paciente.
A gente está vivenciando uma revolução na medicina. Eu vejo um futuro brilhante pela frente.
E quando os médicos colocam novos conhecimentos na maleta, todos nós podemos arrumar malas e sacolas para seguir em direção a um futuro mais esperançoso. O peito onde mora o coração do seu Boaz, agora recém-casado, vai doer menos. As tintas da Gabi vão continuar colorindo paredes porque ela consegue trabalhar sem tantos efeitos colaterais de um tratamento contra o câncer. A fisioterapeuta do Miguel pode começar a carregar menos malas. E ele a passar a bola para gente diferente. A avó do Juan já pode pensar em arrumar a malinha com as roupas do neto.
Todo mundo quer, e se Deus quiser, logo, logo ele vai estar em casa conosco.
O Enzo já pode pensar no próximo destino das férias. E o seu Edson finalmente pôde realizar o desejo pós-alta da cirurgia para retirada da próstata.
O que o senhor quer fazer quando tiver de alta?
Eu vou para a praia.
A gente espera que esses avanços cheguem logo para mais brasileiros e levem todos nós cada vez mais longe.
É isso, a gente torce para que esse futuro esteja bem próximo, né? O Globo Repórter fica por aqui. Um ótimo fim de semana e muita saúde para você.
Rádio Das Vozes.
há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?